Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Naninatrei. Hoje vou resumir e analisar o livro Não é Sopa, de Nina Horta, em nova edição. Reine crônicas e receitas publicadas originalmente na Folha de São Paulo a partir de mini-sessão da CETAI e consolidadas em livro nos anos Minissione Carente. Em um formato que mistura literatura de observação e cozinha do dia a dia. Em vez de se apresentar como manual técnico, a obra usa a comida como ponto de partida para falar de hábitos. Situações sociais, lembranças e pequenas dificuldades domésticas com humor, bom senso e um toque de nonsense característico da autora. As receitas entram como complemento natural dessas histórias, aparecendo menos como demonstração de virtuosismo e mais como prolongamento do texto. Com um cardápio que vai do tradicional e afetivo ao cosmopolita, sem medo de misturas. A proposta central é defender uma relação mais livre e menos pretensiosa com o ato de cozinhar e comer, valorizando prazer, curiosidade e simplicidade. A nova é da IAE, lembrada também por trazer comentários posteriores da autora, adicionando o molar de distância sobre costumes e mudanças na cultura gastronômica. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, crônica, como forma de falar de comida sem virar manual. O eixo do livro está na crônica, gênero que Nina Horta usa para transformar o cotidiano alimentar em assunto literário. Em vez de organizar o conteúdo por técnicas, ingredientes ou menos, ela parte de situações reconhecíveis a hesitão diante do fogo, o improviso possível, o prazer de comer, as pequenas regras de etiqueta e as inseguranças de quem não quer errar. Isso desloca o foco do desempenho culinário para a experiência humana em torno da comida. A cozinha aparece como lugar real, com falhas e acertos, e não como palco de perfeição. Esse procedimento torna o texto acolhedor para leitores que gostam de gastronomia, mas não se interessam por tratados técnicos. Ao mesmo tempo, a crônica permite que a autora faça comentários culturais, conectando pratos e ingredientes a hábitos de época, leituras, filmes e conversas. O resultado é uma literatura de sensais, em que sabores e cheiros viram linguagem para pensar comportamento e sociedade. A força do livro vem justamente desse equilíbrio e lhe conversa com o leitor, como quem está à mesa, sem didatismo, mas com olhar atento. Em segundo lugar, receitas como sobremesa praticidade, afeto e variedade, embora a crônica seja o prato principal, as receitas têm papel essencial e aparecem como extensão natural das histórias. Elas não são apresentadas como um repertório de alta gastronomia, e sim como respostas possíveis para a vida comum, algo que se faz, se adapta e se aprende no caminho. A veridade é um traço marcante, com espaço para preparos triviais e tradicionais, inclusive aqueles associados a cadernos de família, ao lado de referências a cozinhas de outras origens, como pratos indianos e balineses citados na apresentação do livro. Essa amplitude reforça uma ideia central: cozinhar não precisa ser uma identidade rígida, nem obedecer a fronteiras de pureza cultural. Ao colocar lado a lado o familiar e o estrangeiro, Nina Horta valoriza a curiosidade e a mistura como prática cotidiana, sem transformar isso em performance. As receitas funcionam também como gesto de partilha, algo que a crônica prepara emocionalmente. Mesmo quando o leitor não pretende reproduzir exatamente o que está proposto, o conjunto sugere caminhos, combinar-se e atitudes experimentar, simplificar, respeitar o próprio paladar e cozinhar com o que se tem, sem culpa. Em terceiro lugar, antissnobismo e crítica, a afetação gastronômica, uma das mensagens mais consistentes do livro é a recusa da pós e da esnobaria em matéria de comida. Nina Horta insiste numa gastronomia despretensiosa, em que o prazer e a inteligência não dependem de ostentão nem de linguagem hermética. Esse posicionamento não significa desprezar cultura culinária. Muito pelo contrário, a autora mostra repertório e referências, mas coloca tudo a serviço de uma conversa acessível. O alvo é a afetal que transforma o ato de comer em instrumento de distinção social, afastando as pessoas do que realmente importa sabor, encontro, curiosidade e honestidade com o próprio gosto. Essa crítica aparece tanto na forma, uma prosa direta e bem-humorada, quanto na escolha de temas, frequentemente ligados às situações comuns e às dúvidas de qualquer pessoa diante de um prato ou de uma mesa posta. Ao defender uma relação menos pretensiosa com a comida, o livro também amplia o público possível da gastronomia, convidando quem se sente intimidado por regras, modas e discursos de autoridade. O efeito prático é libertador, o leitor aprende a desconfiar de hierarquias vazias e a construir critérios próprios, percebendo que comer bem pode ser uma combinação de simplicidade. Atém eu e prazer. Em quarto lugar, Humor e Nonsense como ferramenta de observação cultural. O humor é um ingrediente estrutural do livro Neo Human Fighter. Nina Horta usa o riso, a surpresa e uma pitada de nonsense para iluminar aspectos do comportamento alimentar que, descritos de forma serria, perderiam potência. Entre os exemplos frequentemente citados na divulgação da obra estão curiosidades como a função do whisky na cozinha e a importância das galinhas nos filmes de Hitchcock. Além de referências a um simpósio annual em Oxford, dedicado a temas gastronômicos, esses desvios, aparentemente gratuitos, ajudam a mostrar como a comida se conecta a todo o cinema. Literatura ou cinema, literatura, etiqueta, viagência a ideias sobre civilização. O nonsense, ao exagerar ou deslocar o olhar, desarma o leitor e abre espaço para uma observação mais fina. Em vez de moralizar escolhas alimentares, a autora prefere expor contradições e manias, incluindo as próprias. Assim, a crônica vira um laboratório de percepção. O leitor se reconhece nas dificuldades e, ao mesmo tempo, é provocado a enxergar o cotidiano com mais inteligência e leveza. O humor também protege o livro do envelhecimento rápido, porque não depende apenas de tendências culinárias, mas de situações humanas recorrentes ao redor da mesa. Por último, registro de época e comentários posteriores na 9 de 1, além de prazer literário. Não é sopa funciona como registro de costumes alimentares e de uma fase importante da gastronomia no Brasil, justamente por ter nascido do jornal e acompanhar o cotidiano ao longo de anos. As crônicas capturam o clima de época, o que se comentava, o que se desejava, o que se estranhava, quais eram as modas e as resistências em torno do comer. Esse valor documental se intensifica na nova edição, que é reconhecida por 3 argumentários posteriores da autora, criando um diálogo entre o texto original e o Eumolar mais tardio. Sem depender de dados técnicos, essa camada adicional permite perceber continuidades e mudanças, como certas ansiedades permanecem e como outros hábitos se transformam com o tempo. O leitor ganha, assim, uma experiência dupla crônica, como fotografia do cotidiano e anotão como revisão crítica e afetiva. O livro se torna mais do que uma coletânea de textos culinários, assumindo a forma de memória cultural. Para quem se interessa por história da alimental, imprensa, comportamento e linguagem, essa combinação é particularmente rica. E mesmo para quem lá apenas por prazer, o efeito é o de acompanhar uma voz madura, conversando com suas próprias páginas, com liberdade e senso de humor. Em conclusão, Não é Sopa deve ser lido por quem gosta de comida como assunto cultural e afetivo, e não apenas como lista de ingredientes e técnicas. Leitores de crônica brasileira, curiosos por hábitos à mesa, cozinheiros caseiros e pessoas que se cansaram do tom performático de parte da gastronomia contemporânea, tendem a aproveitar muito a obra. O benefício intelectual está em aprender a observar o livro treinar ou olhar para perceber como escolhas alimentares revelam personalidade, classe, época e desejo, sem transformar isso em teoria pesada. O benefício prático vem da atitude que ele incentiva, uma cozinha possível, variada e sem culpa, em que receitas aparecem como convite e não como prova. Em comparação com livros de culinária tradicionais, ele se destaca por colocar linguagem e experiência no centro. As receitas existem, mas são atravessadas por humor, memória e pensamento, em comparação com ensaios gastronômicos, mais acadêmicos. ele se diferencia por acessibilidad y leveza sin perder inteligencia. A nueva era Co acrescenta ainda a dimensión del tiempo, con comentarios posteriores que reforzan el carácter de registro y de conversa continua. No conjunto, é um clássico justamente por unir prazer de leitura e apetite de viver com simplicidade, repertório e uma recusa firme da afetão. Se vós quiser apoiar Nina Horta, vós pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!